que van a escuchar esta charla con personas que hoy, que es muy importante que les podemos transmitir este tipo de preocupaciones más amplias para poder plantear investigaciones empíricas que tengan alguna clase de... que tengan sentido y que puedan al mismo tiempo servir para reflexionar en horizontes más amplios. Sus preocupaciones en el último tiempo han tenido que ver con un tipo de política pública implementada en Brasil, la bolsa de familia, que consiste en una política pública de distribución de dinero para mujeres que jamás habían tenido acceso al dinero. Entonces, es una investigación que le ha llevado aquí ya muchos años, y es una investigación que ha estado basada en la utilización de métodos de tipo cualitativo y que tiene una implicancia muy importante en distintos países, como por ejemplo también Brasilia ha hecho una investigación comparativa de el proyecto de políticas públicas y de ciudadanía entre la India, el microcrédito en Brasil y la bolsa de familia. El microcrédito en la India y la bolsa de familia en Brasil. Es muy importante esto porque en Argentina, hace un tiempo, se están haciendo políticas de microcrédito, fundamentalmente las famosas cuestiones vinculadas al banquito de la buena fe. Entonces, me parece que este intercambio para poder reflexionar sobre el campo de las políticas públicas y sus efectos sobre la vida de las mujeres.
Un minutito. ¿Alguien llega con el dedo allá arriba? Porque hace el ruido.
No, acá.
Ah, dos veces se me está pegando.
Una. Gracias.
Bien. En primer lugar, me disculpe que mi mal español. Y empiezo a hablar en portugués. Y antes de todo, me gustaría mucho de agradecer la invitación hecha por Alejandro Causer. Por ter hablado de mi trabajo por ustedes, ¿no? Pensaba que sea un sábado de la mañana. va a ser muy grande para mí poder hablar para públicos muy diversos, ¿no? Con experiencias muy diversas. ¿Entienden bien?
Sí.
Es muy diverso. Yo tengo hablado en varias universidades sobre este trabajo porque se tornó el más grande programa de combate a la hambre, ¿no? Son el programa del mundo. Son 50 millones de personas envolvidas en este lugar. Mas, y investigação é de tipo como a Alejandra me ha percebido, minha investigação é de tipo qualitativo. Por que de tipo qualitativo? Não faço estatísticas, não é meu campo de trabalho. Porque yo precisaba saber cómo la subjetividad de las mujeres sería impactada por una experiencia de aver, per la prima vez in sua vita, una renda monetaria. E Brasil, todos vocês sabem, é um país continental, muito, muito, muito grande. Mas eu pensei em escolher as zonas mais pobres, em todo, em equipos, equipamento urbano, regiões que não têm escolas, caminhos, etc. Um pouco inspirada pela teoria de John Rawls, de que se deve escutar os mais desfavorecidos, os mais pior situados em uma sociedade. É um pouco levou o princípio da diferença, mas não é exatamente John Rawls, é uma inspiração, uma iluminação que eu julguei que a ser. E está sendo uma experiência muito rica. Há 5 anos, viajo pelo meu país com o meu salário, porque as agências de investigação não consideram essa pesquisa importante, essa investigação importante, porque não tem exatamente gráficos, tabelas, etc. A Fundação Ford se interessou, porque queria implantar, é um problema muito sério, mas esse recorte devo fazer depois, quando a experiência com experiência na Índia, com as mulheres em Índia. Uma experiência, por um lado, muito interessante, e por outro lado, muito terrível. Para a língua, a dificuldade da língua. Na Índia, aprendi a falar italiano. Esse é um pressuposto. Escolher os mais desfavorecidos, os mais pior situados. Não? E escuchar la voz, ¿no? La voz Non c'è ne voz, e quando scegliamo la selezione, collegato alla selezione, erano procurati con i politici tradizionali per il voto. E la decisione elettorale, la decisione di votare, era una decisione di indirizzo. Una decisione, per esempio, quasi movida por um sistema quase patriarcal, porque o Nordeste brasileiro é muito patriarcal, está ou 300 anos de escravidão, e a escravidão, essa experiência é profunda, deixa raízes profundas como cultura, como hábitos, costumes. Me acuerdo sempre di Stuart Mill che diceva che il despotismo della costumbre, della costumbre può essere tanto despotico quanto un tirano politico qualsiasi. Tudo isto na minha investigação. Mas eu tive um aprendizado muito grande com essas mulheres destituídas de capacidade discursiva. E por isso eu trabalho com o conceito de Amartya Sen e Martha Nussbaum de capability approach. Capability, me explico?
Sim.
Capabili è un concetto molto interessante che la magia si creò. Che toma le Aristotele di Marx, Marx è il manoscritto filosofico, che era Capabili? La giunzione della parola inglese capacity, mas ability. Para discutir che cosa? Come la ingiustizia, la disigualdà può essere più profonda do che pensiamo, quando le persone non sono capacitate, abilitate, è possibile
continuare?
Sì, capacitate, abilitate, perché le donne non sono capacitate, abilitate per partecipare allo spazio pubblico. E dove non sono in Argentina, ma in Brasile è molto comune ascoltare. Ah, io non so parlare. Io non so parlare. Pregunta a mio marito, pregunta a un uomo, per esempio, no? Perché non sa parlare? Perché si devono molto tempo per discutere che la famiglia è un'istituzione politica. Designa papés, né? La mulher é para a vida, para cultivar para as virtudes privadas. Ser madre, boa esposa, boa cozinheira, etc. Os homens para a vida pública. Então, os homens são preparados para falar em público, e as mulheres para la vita privata. E questo è terribile, la mujeres molto povere, in questo universo patriarcale, a un paese molto marcato per gli abiti patriarcali oriundi, originari dei abiti della schiavitù, descritto per esempio in casa grande si usava di coniugare. Bene. La mia investigación comienza
A ver, ¿cómo es el Casa Grande?
Es Senzala. Senzala es el lugar donde permanecían, se quedaban los esclavos. Colectivamente, sin ninguna individualización, la Casa Grande
del patrón.
Bien, la mia investigación con el pasado de los comenzó a 2006, son 5 años. Al inicio, yo pensaba, yo tenía dos presupuestos. ¿Es posible aprender con las personas muy destituidas, muy destituidas en la lenguaje de Amartya Sen y en Marta Nussbaum, con una incapabilidad muy grande, pero no una incapabilidad porque son mujeres, porque son mujeres históricamente construidas como están, socialmente construidas, ¿no? Y aquí me acuerdo de una advertencia de Pierre Bourdieu. È molto importante sapere come conducire la entrevista per ascoltare le sue voci, perché a volte, e questo accade sempre, parlo più con il corpo, con i gesti, con le lacrime, con miradas, que é impossível traduzir ao texto escrito, porque faço uma entrevista com o registrador, não? Passo um profissional que faz a transcrição do texto escrito, e isso me entristecia muito, porque perdia la dimensione personale, no? E perdia la dimensione a volte molto tragica di una intervista. E Bourdieu mi ha avuto molto condiviso la miseria del mondo, e lui e dice, bien, questo è un limite intransponibile. La transgressione cancella questa parte delle mirate, dei gesti, del corpo della persona e soprattutto i silenzi, gli eloquenti silenzi. Per esempio, no inizio della mia investigazione, quando preguntava, perché precisava sapere se la renda monetaria cominciava a trarre un poco di autonomia personale, un poco di decisioni morali di tipo gostaria molto di separarmi di un marito violento, ma non podia perché tengo bambini, crianza, tengo niños, pequeños, non posso. Este assunto ainda è molto difficile di abordare, no? Bene. Durante 5 anni eu percorri as mesmas regiões, com 2 horas de voeira, às vezes, 10 de coche, meu país é muito grande. Mas estou hoje convencida de que um grande livro que se chama A Filosofia do Dinheiro, de George Simmel, que estudou, é o primeiro filósofo, sociólogo, porque não era só um sociólogo, um grande sociólogo, que estudou esse fenômeno de individualização e de autonomização provocados pela economia monetária. E neste sentido, o dinheiro é tem uma face de Janus.
Janus,
tem duas fases.
De Deus
Janus. Esta é uma fase que libera, que emancipa, que oprime. No? Em Marx se estuda o dinheiro como capital. Não é meu, não é esse dinheiro, não é. Portanto, Marx me ajuda a pensar outras coisas. Por exemplo, quando Marx disse na crítica da economia política ou nos manuscritos, não? Disse duas coisas muito importantes que a Valdia se reconhece, que aprendeu com ele, não? Marx disse, qual a diferença entre um homem com hambre e um animal com hambre quando os dois chegam a comida. Qual é a diferença? E Marx responde, a diferença é se este homem não tem aquilo que Marx tem de capability, os dois comerão de maneira igual, para matar a hambre. Mas se o homem tem um gosto, a diferença, portanto a diferença social, né? É compreensível que você fala, você faz uma diferença muito grande. Por que Marx está preocupado com o que é que humaniza o homem? A humanização para Marx não é um dado da natureza, um dado biológico, e pronto, o homem se torna humano. Como se torna um homem? Se torna um homem pela educação, pela habilitação, pelas costumbres, não? Se nós temos tantas alegrias sobre essa questão, não? Inclusive a arte é muito rica sobre esta diferença, não? Ti ricorda quel film di Werner Herzog? Ora non mi viene a mente che è un un bambino, un inedo di Harvard,
Casper
Hoyt, no? Era un animale, no? A sua umanità, perché? Perché la umanizzazione è possibile per la vita in società. La vita in società è intendita per il funzionamento, perché tutto il funzionamento, la funzione umana. Amartya Sen inventò un concetto che non so come tradurlo, functioning. La edizione spagnola tradusse come funzionamento. Ossia, la mirada, il gusto, l'orito, sono i cinque sentiti, sono educati, no? La voce è educata. Non è per tutta la luce del mare contro la naturalizzazione della relazione che incontro io in queste mujeres, non sono educata per niente, per nada, no? Educata in che sentito? Educata, ma soprattutto per se tornare un soggetto demandante di diritti. Quando preguntavo la mia prima vez, questa renda che il governo fa, otorga, è la signora considera un favore o un diritto? La grande maggioria mi diceva un favore. Perché il governo Lula è uguale a noi, un uomo molto buono, eccetera, eccetera. Ora, considerano Lula un buon presidente, è salito del governo con quasi il 90% di approvazione, una cosa incredibile, no? Perché la classe media lo odia, lo sveglio di comunicazione lo odia, è un nuocio molto grande. Quasi pericoloso. Ora io comincio a ascoltare, no, è un diritto. In 5 anni, questa renda monetaria, perché la renda monetaria tiene questo potere? Perché? Zimio Limans, explica. Así. La renda monetaria, il dinero, tiene funzioni sociali. Non è la apologia del dinero, per favore. Il dinero tiene funzioni sociali, funzioni simboliche. Per esempio, una signora in un pueblito interior di Piauí, non so se usted consegue immaginare, vicino all'Amazonia, mi sacò il cartone, la tarjeta che si chiama Amarilla, e mi disse, questa è la mia identità. Identità in Brasile è un documento che si deve presentare, si deve un numero. Questa è la mia tarjeta di credito, mi diceva. Signora, io non era nada. Nessuno mi vendia nada. Io ganhei confiança, confiabilità. Adesso, agora posso andare na cidade com a
frente em alto.
Como?
Frente em alto.
Frente em alto. Diciamo cabeça de figura. E essa mulher, uma mulher jovem, com uns 12 filhos, mi disse una cosa molto impressionante, mi disse, ma non posso parlare della politica, la politica, lo scolismo, la madre, che cosa il discorso, ma cosa si fa? Sta dicendo che ganhò confiabilità, ganhò, e usò una parola molto interessante, disse, io ganhei dignità, perché chi non tiene confiabilità, in una località, in un pueblito, non c'è dignità. entonces me fez estudar todo el discurso de Charles Taylor, etc., sobre qué cosa es la que ellos llaman de paridad paritaria, dignidad paritaria. Todos son iguales, todos los hombres son iguales en dignidad. El preámbulo de la Constitución de Blanca, ¿no? Mas la dignidad es un sentimiento también, es una experiencia personal. Se sentir digna, ter uma habitação, um lugar digno, que se pode sentar, recebir uma pessoa, porque as casas não têm cadeiras, não têm nada, não têm nada. Uma entrevista, um exemplo, uma entrevista que fez a Estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro, ela muito, muito triste, porque não se podia sentar-se, acomodar-se, não? A não ser ainda em leito, na cama,
na cama de
pareja. Que percebi uma grande vergonha, uma grande humilhação, e também estou incorporando em minha investigação, em minha narrativa, que eu terminado o meu livro sobre esta investigação, que eu precisava estudar esse sentimento de vergonha, esse sentimento de humilhação. Uso dois autores. Avishai Margalit, professor em Princeton University, que escreveu um livro belíssimo que se chama Decent Society, a Sociedade Decente. E ele disse, a sociedade decente é um filósofo moral. A sociedade decente, deixa eu misturar, mesclando um pouco os dados empíricos, a sociedade decente é aquela sociedade que as instituições não humilham os cidadãos. E faz um estudo, porque ele é palestino, sobre o que acontece com uma pessoa humilhada. Humilhada é isso? Humilhada. A humilhação destruye as defesas da pessoa. Muito difícil uma pessoa humilhada porque é negra, porque é homossexual, porque é pobre, porque é mulher, tornar-se, segundo Margalit, um sujeito demandante de direitos. Porque para se tornar sujeito demandante de direitos é preciso condições políticas, morais, que o espaço político, o Estado deve conceder, né? Senão a democracia será impossível.
Então, uma pergunta. La renta esta que le daban a las mujeres tiene como una contrapartida, o sea, las mujeres tienen que hacer algo, porque por ejemplo vos decías el banquito de la buena fe, acá está plata, pero es para organizarse y producir algo. No me queda claro.
Es más parecida a la asignación.
Ah, son problemas de transferencia
condicional. La buena pregunta, porque no hablé. Existem condicionalidades. A Bolsa Família não é ainda, desafortunadamente, uma renda básica, um bem de tempo, né? Universal. Porque as condicionalidades são: é preciso que os ricos estão na escola, é preciso apresentar
a libreta. Acá la libreta,
la libreta de libreta
de vacunas
infantiles, etc. Bien, y esto no es bien una visión universalista, no se pierde condicionalidad, más en Brasil, la muerte de los niños por grandes epidemias, ustedes, era um país que batia recordes de morte por doenças, por enfermidades epidêmicas, não? La vacuna, sí, la vacuna per la meningite, la vacuna per la, come si chiama quella,
la paralisi
della sierra, si può dire, esatto, poi le liche, eccetera, eccetera, hubo una pressione molto grande che era preciso, almeno questo inizio del programma che ha già quasi 6 anni, 7 anni, è creare questa cultura del cuidado del cuerpo de los niños e della escolarità de los niños, perché era un modo también di tirare los niños del trabajo. Los niños tienen que estar en escuela y no a trabajar, ¿no? Mas tiene que ser cuidado con su salud. ¿Salud?
Sí, exacto.
¿No? Esta es la condicionalidad. E esto, ¿cómo?
E igual que la...
Igual aquí, ¿no? La jefa de hogar, igual que este programa, la jefa de hogar.
Y lo que ya se llama asignación universal.
Asignación universal.
Y también depende de la cantidad de hijos.
La cantidad de hijos. Y se creó un segundo programa que se llama Programa Joven, la Juventud. ¿Por qué? Los niños cuando llegaban a la edad de 14 años perdían el derecho a la bolsa, ¿no? Que son en este momento son 32 reales.
32
reales.
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 Sí, son 2,4. Serían 64, unos 80 pesos.
80 pesos por niño. ¿No? Y la madre gana un fijo de 90. Que son los últimos. Porque Dilma, la nuestra presidenta, dio un gran aumento. Un aumento. Porque c'è un básico variable. Un básico con dos variables, ¿qué es el básico? 90 reales que son...
180 y 210, 220.
Es, ¿no?
Es por 2,4.
Porque existen otros programas que se cruzan, que siempre cruzan, ¿no? Por ejemplo, 10 millones, millones de brasileños no tenían electricidad. Entonces el gobierno creó un programa que se llama Luz para Todos. ¿No? Un otro programa que se llama Brasil Sorridente, porque los pobres son bienes. Me acuerdo de un marido de una señora que me dice: es la primera vez que puedo sonreír. A no paro más de sonreír. Porque era un sentimiento de non digna, per qualità, e portante di umiliazione, portante di vergogna, matano sbaglio, hai un studio molto interessante sulla vergogna. La vergogna sono sentimenti, sono condizioni che impedono la formazione di un soggetto politico, e per questo mi interessa. Es por eso que me interesa, porque la izquierda clásica, la izquierda tradicional, pensó, y yo la respeto mucho, cuánta gente murió, no puedo olvidar todo eso, pero había un límite, porque pensaba que la razón era fija del sufrimiento y de la miseria, no es verdad. No es verdad. Si tú tomas la historia de la ciudadanía, cuando se consigue un poco de condiciones morales, de condiciones también físicas, porque los mendigos, una revolución de mendigos, no, hombre. Benedito, non c'era, non c'era. Me acuerdo che Bobbio, che fu mio professore, faceva la prevenuta nella fase. Perché lo smetti questo segretario? Perché è perché io legato a un punto che la chiesa classica tenia molte difficoltà di comprendere. E con você, talvez até mais, l'operário deseja o socialismo, porque é operário, não é verdade. Desafortunadamente, né? Não é verdade. Que l'operário, por ser operário, deseja o socialismo. O socialismo é um horizonte, é uma conquista da humanidade, mas um desejo porque estou em uma condição já especial, não? Eu creio que essa ilusão que Marx compartilha um pouco, mas não muito, porque não lhe gostava, por exemplo, os camponeses, como se diz?
Los
campesinos. Os campesinos, por sua ignorância, por sua brutalidade, ele desconfiava um pouco, mas se preocupou em entender, e já é muito, não? De compreender os mecanismos de funcionamento do sistema capitalista. Mas deixo um pouco de lado esta questão para volver ao meu ponto. Podemos depois debater, mas perché italiano? Porque essa situação fazia com que a classe média urbana dissesse, mas o governo dá dinheiro para essa gente que não trabalha e não dá trabalho. Não tinha trabalho. Eu, em maio último, eu estive a uma casa em que a senhora me disse que eu era empregada doméstica. Deixei depois da vossa família. Sou uma classe média. Porque era humilhada. Trabalhava sem nenhuma regulamentação. Uma bolsa me faz, me permite. Aprender desenho. Eu queria
dibujar,
fazer desenho.
Dibujo.
Ela queria muito mais da vida e aquele trabalho me impede. Então, eu disse o seguinte, se não se acompanha um processo de transformação, não se pode apreender esses pequenos caminhos, essas gretas que se abrem pela vida das mulheres pobres. Não? E são gretas, são, em português, de fissuras, muito, muito sutis. Né? Mas é assim que a história é feita. A teoria da cidadania, tanto do ponto de vista histórico como as normativas. Né? Por exemplo, quando Habermas. Quem vive em uma situação lesante, faz sentido a palavra lesante? Sacar um pedaço de uma vida, de uma pessoa. Lesar.
Lacerante.
Quem vive uma situação lacerante, não sei se você
está bem.
Não se torna, não é possível se tornar um cidadão. Ritorniamo sempre, volviamo sempre a quel ponto iniziale, tanto di Himmel, tanto di Marx, né? È preciso condizioni minime, politiche, sociali, e morali, che la società è sempre reposta. Ela é um pressuposto e ao mesmo tempo ela é sempre reposta como condição para que os individualità che si forme para que as pessoas possam se tornar sujeitas. É um processo sempre de desnaturalização, não? E Simeon estuda, e com esse livro magnífico, que é um livro grande, estuda que o primeiro processo da modernidade de criar indivíduos é o processo de monetarização da vida. É um processo de liberação e sim a monetarização. É diferente se eu te dou um basquete, uma cesta, como aquela, com alimentos. Alejandra, tu deves comer isto, 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 isto. Isto é assistencialismo puro, reacionário. Mas se eu te dou dinheiro, pouco, porque elas já estão reivindicando mais dinheiro, mais Bolsa Família. Se o valor se aumentado. Elas estão. O dinheiro está fazendo o quê nesse sentido? Está cumprindo uma função de liberação, disso, da possibilidade de começar a pensar, a fazer escolhas. Posso comer arroz, mas posso comer batata. Posso comer, experimentar, não. Mas algo, elas me dizem. Ah, ayer experimenté que la primera vez en mi vida yogurt. Que son pequeñísimas tiendas, como se dice, gretas,
dietas,
¿no?
Pero yo lo
dijiste de la primera vez que probó el yogurt. Sí, yogurt es una maravilla para nosotros, más no más. Não, em essa região. Então, o dinheiro está cumprindo sua função, não é? Aí, de liberação, de possibilidade de escolha, de eleições. E uma outra coisa, tanto Marcos como Zinho dizem, o dinheiro tem uma função de agregar as pessoas. Como? Porque o dinheiro exige a circulação das pessoas como das mercadorias. E ho escuchado uma senhora a um lugar no Brasil que se chama Vale do Jequitinhonha, que talvez seja um dos lugares mais pobres do Brasil. Lula fez um ato simbólico, começou o governo, a primeira viagem do governo Lula é estado ali, em questo lugar. Porque há um rio,
há um rio
muito, muito grande, muito importante na literatura de Guimarães Rosa, né? Do grande sertão brasileiro. Um rio nessa cidade, mas não havia um ponte.
Não havia ponte.
E as pessoas precisavam ir na alto ponto da cidade, visitar a madre de barco, não? E havia muitos acidentes, morriam, não? E Lula, virou, é um político muito especial, uma história, não é um político muito convencional, disse, aqui precisa fazer uma poente. E eles não acreditaram, sei lá, todos os políticos dizem isso. E um senhor fotografou o momento em que ele disse, aqui precisa fazer uma poente. Eu liguei em 2008 nessa cidade com uma freira, não se diz católica,
uma monja,
muito de esquerda. Me acompanhou porque não se pode ligar à casa das pessoas, da professora Barbarilha, não se pode. Precisa sempre uma intermediação de alguém. Que elas confiem, né? E havia duas grandes fotografias, fotos da parede. Uma de Lula e outra ele inaugurando o puente, né? Na frente. E eu perguntei, o senhor tirou duas fotografias. Ele disse, sim, porque In tutta la mia vita escuché a chi precisa una quente, a chi precisa una quente. 40 anni si escuché. E precisa fotografare, no? Non mi fa la quente. E costruire una quente. Io dicevo del dinero, il dinero tiene la funzione di aggregazione. Perché di aggregazione? Perché permette la circolazione delle persone. Io ho ascoltato in questa città una donna di un isolamento padre totale, una mujer mi dice ah, questa vostra famiglia mi tirò della tocca. Sai che è una tocca?
No.
Quella che gli animali
hacen. Las cuchas donde duermen los animales.
Animales feroces. ¿Cómo se dice? Están un buco ahí.
La cueva.
La cueva. Esta cosa me tiró de la cueva. ¿Por qué no? Salí a la casa. ¿Por qué me tiró de la cueva? Ahora sale de casa, provo las cosas que ha probado. Macarrón, yogurte, todo. En este sentido, que Dios me enseñó, que las personas comienzan a hablar unas con las otras. En estas regiones brasileñas, si viajas, puedes encontrar ninguna persona. Un aislamiento mucho grande de las personas. A veces es un pueblito que tiene alguna cosita para comprar. Ahora con la vuestra familia, todos los pueblitos tienen Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, porque precisa, solamente los bancos públicos que pueden movimentar dinero, que es mucho dinero. El nivel de corrupción es casi cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un control interministerial. Por ejemplo, si las crianças niñas no van a la escuela, il Ministero dell'Educazione, nostro amico Haddad fa un bellissimo lavoro, il Ministero dell'Educazione comunica al Ministero di Salute perché questa criança, questo mio non va a scuola. Io scrivi una serie di relatori dicendo bene, non si può romper la voz porque el niño no se va a escuela, precisa saber por qué a lo mejor no fue a escuela. Normalmente la familia está se desestructurando, el padre está se separando de la madre, la confusión de la crianza no va a escuela, es punida dos veces. Ya tiene muchos problemas cuando tú se crea un sistema normativo un poco rígido, ¿no? Se non vai a scuola, se non trova la vacuna, corta la borsa, ¿no? Cioè, è preciso che lo Stato va más a la casa delle persone per sapere che sta acontecendo con le persone. Questo è un poco difficile di los burocratas comprendere, ¿no? Mi relatório, acho que você viu para mim. Eu fiz inclusive a ministra. Bem, em questo sentido, que se pode fazer? Se pode proponer políticas públicas específicas para essas mulheres. Só a la paleta. E seus maridos também. Não podem tener trabajo. Si Brasil comienza a crecer a 10% al año, esas personas continúan excluidas. El principio de la exclusión está fincado sus raíces en la incapabilidad. Como, y la incapabilidad, ¿cómo aparece que las personas de clase media, como naturaleza, son males, preguiçosos, no quieren trabajar? No es necesita la clase media. Todas las, digamos, todos los vicios, los pobres, son elecciones de los propios pobres, y no una creación política, social, etc. En el caso de las mujeres, cuando escucho, y escucho, que mucho, inclusive a la universidad, que las mujeres ahora tienen muchos hijos para tener más, ¿cuántos hijos? Yo dije, una colega, una profesora universitaria de San Paulo, yo dije, ¿has leído a la Academia de Tolstoy? Ah, hace tiempo que he leído. Ah, debe leer nuevamente. ¿Por qué? Porque esta es una lectura importantísima para una feminista. La primera vez que yo me acuerdo de sentir una mujer, sentir una mujer que comienza a pensar qué cosa es una mujer que pasa toda la su juventud grávida, embarazada, con el cuerpo deformado, sin poder elegir, ahora no quiero más hijos, no quiero más hijos. No sé si se acuerdan, ella está en un tren, va a visitar a la Karenina y está pensando qué situación terrible de la mujer que pasa toda la juventud sin elecciones, sin poder elegir o qué hacer con su propio cuerpo, ¿no? La embarazo es una condición eterna, só se para quando llega a menopausa. E eu disse a minha colega que as mulheres, todas as mulheres, têm medo do embarazo. O embarazo é ainda uma coisa perigosa. Estamos sempre, mesmo nós outros que sabemos que vamos para os melhores hospitais, etc., temos um pouco de medo. Tu imaginas uma mulher pobre, que não, e aí eu uso uma ideia muito, muito interessante de Hannah Arendt, que naquele livro Totalitarismo, Sistemas Totalitários, ela disse que há pueblos sem Estado. O que são os pueblos sem Estado? São os pueblos sem direitos. Uma mulher que para ter um filho precisa caminhar 40 quilômetros sobre um cavalo, não tinha Estado. Então, eu uso também, mobilizo também essa literatura para pensar quantos séculos, quantos anos, uma região imensa do meu país não tinha Estado. Não tinha caminhos, não tinha escola, não tinha hospital. Essas mulheres morrem. Mueren de parto muchísimas veces. El indicador de la muerte por parto en Brasil era mucho, mucho alto. Un poco, en las entrevistas, todas me dicen: ahora no quiero más tener hijos. E o Sistema Universal de Saúde que no Brasil que chama SUS está fazendo aquela cirurgia de, não sei se chama laqueadura. Esse é um desejo muito grande, né? Muito grande de todas, de todos. É, durante esses 5 anos, elas não mereciam isso. Começam a merecer. con esso ma si assegnerà a governare del suo corpo. No. È molto poco, ma anche no, c'è un altro 10, 15 figli.
Valchiria, e l'aborto?
L'aborto è complesso, voi come? Perché la Iglesia Cattolica fa una campagna, il Brasile sta lieno di Iglesia Pentecostale, e anche che también il Sud-Est parla che non è una cosa buona. Ma nonostante tutto questo, la vecchiatura, la rigatura, sta crescendo molto. Certamente tutto questo è un processo di molte tensioni. Un altro, la narrativa sta un po' caotica, no? No? Caotica, aliena.
No.
Un'altra situazione di critica al programma è dire: ah, ma non ha cambiato nada, non ha cambiato nada. Gli uomini continuano a essere uomini, la mujer, non ha cambiato nada. La vostra famiglia non cambiò la relazione entre uomo e mujer. Bene, è un processo molto lento. Mi ricordo bene un testo famoso di un economista, Stuart Mill, che scrisse la Subjection Women,
Sometimiento de las mujeres.
È un bello, lindo.
Esiste
in Esperanza?
Existen traducciones. La sujeción de las mujeres, la servidumbre de las mujeres, el sometimiento.
Jamás se les está diciendo en portugués. Leímos siempre en inglés. Así por su contraria.
¿Y el autor?
Stuart Mill percibió.
Lo que pasa es que la pronuncia.
Mill.
Ah, no lo escuchen.
Stuart Mill, el economista clásico,
sí. No?
Percibió una cosa muy interesante. Si pensamos que antes de Freud, ¿no? ¿Qué cosa ha pensado Stuart Mill? Bien, la dominación sobre las mujeres es diferente, es diversa. Porque los hombres se apropian de sus deseos más íntimos, de sus sentimientos más íntimos. Es una dominación diferente de la dominación de clase. Y él continúa, sigue diciendo, las mujeres no son habilitadas para servir los hombres. Solamente para ser habilitadas para servir los hombres. La cosa es más profunda. Son habilitadas para desear servirlos. Es diferente. Una cosa es que yo soy habilitada para hacer una tarea o una tarea. Otra cosa es soy habilitada para desear servir. Desear a servir su hombre, ¿no es cierto? Un certo sentido, no? Isso é preciso sempre lembrar, recordar às pessoas que um processo econômico, como um processo político, um processo social, como desta Bolsa Família, este programa importante, però ainda muito carente de vários complementos que lembram de políticas públicas específicas. E aí me recupo a Nancy Fraser, que é lido meu trabalho num congresso, e me disse uma coisa muito interessante, disse, bem, as políticas públicas específicas são necessárias, por quê? Porque Las mujeres precisan se libertar de todos los procesos de estereotipización, de sitio. Isso é importantíssimo em uma política democrática que visa, que tem como objetivo a emancipação. Com essa televisão que temos no Brasil, né? com essa qualidade, péssima qualidade dos periódicos, das revistas femininas, isso para quem sabe ler. Não? E as mulheres pobres que são analfabetas, que e objetos normalmente são mulheres sem escolaridade ou com pouquíssima escolaridade. A televisão está ao centro da casa, é a primeira mercancia que eles contam, para virar um estereótipo de mulher. Tutto è via, las novelitas, los folletini, eccetera. Entonces, è un conjunto di politiche che precisamos fazer. Non so se Dilma, la nostra presidente, sarà non capace, perché è una donna, una signora, una mulher molto capace. Ma las fuerzas políticas, el juego de las fuerzas políticas, permitirán que possamos, por ejemplo, tener una ley que regulamente los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en Brasil hablan, ¿qué cosa quieren? La programación televisiva en Brasil es de pésima calidad, y es esta pésima calidad que é vista por todas essas mulheres, não? Então, se não se fez, eu tenho uma ideia muito, muito interessante. Uma política de urgência moral, não é? As políticas de cidadania, as políticas públicas de cidadania, sempre começaram com uma política de urgência moral. E eu considero la política pública de vuestra familia ainda una política de urgencia moral, porque precisa de muchos otros complementos como estas políticas públicas específicas para las mujeres. Nós tenemos ahora un ministerio de la mujer, una secretaría especial de la mujer. Siempre sin recursos, porque el ministro siempre sin recursos, mas el feminismo en Brasil, de mi punto de vista, es muy pobre teóricamente. No piensa mucho. No sé si Alejandra concorda, está de acuerdo con él. Mas, ¿tú conoces alguna feminista brasileña importante que ha escrito una cosa importante? No.
Conozco algunas feministas brasileñas, pero las que yo conozco, la mayoría de las que conozco se dedican fundamentalmente al campo de la literatura.
Ah,
y son muy buenas.
La literatura es verdad, es muy buena.
Muy, muy buena. Tienen un nivel.
Sí, como Marina Corazán.
Y conozco varias, he leído varias, y por ejemplo. El Elieza Fiotti es también
se muere, murió.
Después hay un grupo muy importante de historiadoras en Florianópolis. Estoy pensando Cristina Wolf, se llama una, la otra muchacha, Joana de Pedro, se llama otra, ellas trabajan sobre el tema Margarita Lago, ellas trabajan sobre temas de memoria histórica y memoria política, digo, son las que yo conozco. Y después conozco, conozco gente que se ocupa del campo de la literatura y gente que se ocupa del campo de la historia, fundamentalmente.
Sí, no las conozco, más que, mesmo así, la literatura estamos de acuerdo. Mas, por exemplo, não,
sociólogas
não, É um feminismo nosso muito diverso, porque eu conheço o aqui, eu conheci em Itália.
Amália Fischer.
Amália Fischer, de Políticas de la Diversidade, fundamentalmente, e Rosisca da Silva, que é do campo de educação.
Sim, mas talvez porque eu não trabalho com nacionalistas, mas sim com a cidadania, embora é natural, quase, é imprescindível, é inevitável que quem trabalha com a cidadania deva trabalhar com as tradições, é impossível não fazer uma combinação, né? Por exemplo, para estudar essas coisas todas, eu precisei estudar as teóricas feministas, como Susan Austin, Justice Kennedy, Martha Nussbaum, Celia Benavides e outras tantas, não? Mas por que as teorias feministas confluem para as teorias tanto normativas como históricas da cidadania, né? Porque as mulheres negaram sempre muito tarde a condição de cidadãs, né? Nós sabemos, desde o direito do voto, né? Hasta o direito ao próprio corpo, à soberania do próprio corpo, a discussão sobre o aborto, né, como me perguntaste, posso te dizer que na campanha eleitoral do ano passado, o que fizeram, os meios de comunicação com a nossa presidenta, porque uma vez declarou sua posição a favor do aborto, etc. Na Igreja Católica, os bispos falavam no domingo, à missa, que a presidente não se devia votar na presidente. Era terrorista.
Sim.
E era a favor do assassino de meninos, de los meninos. Né? La mulher do candidato que perdeu nas eleições, sempre com a campanha, é stato gravato. Essa senhora, além de ser terrorista, faz uma apologia da assassina de inocentes. Esse é um discurso muito poderoso, muito potente e muito reforçador de todas as estruturas de sentimentos culposos. É preciso conhecer e estudar e resgatar, me parece, aquele conceito de William, de estrutura de sentimentos. Porque a classe média, a alta classe média, tinha uma incapacidade total de pensar que as pessoas são diversas. Há estruturas de sentimentos culturais. Por exemplo, agora posso falar um pouco da Índia. Bem, na Índia, por que me fui à Índia? A Fundação Ford apresentou um edital, como dissemos no Brasil. Eu tinha este projeto, apresentei e ganhei um dinheiro para ir à Índia com dois pesquisadores, dois jovens alunos, para estudar o microcrédito das mulheres indianas. Bem, com toda a dificuldade que vocês podem imaginar, né, que é fazer investigação num país como a Índia, foi muito interessante, mas descobri que o microcrédito é uma, em Brasil há uma expressão que se diz uma faca, como se diz, que corta carne,
um cotijo
de dois filhos, não? Mas me pareció que era un cultivo que corta las mujeres, no de dos sistemas, que corta totalmente las mujeres. ¿Por qué? Porque la política de microcrédito en India es una política de bancos privados, no es una política pública, que cobra un tasa de interés altísimo. E anche la mediazione entre i banchi e le donne è fatta per ONG, organizzazioni non governamentali, tutte le donne. Bene, apprendere la lingua che loro parlano è impossibile, a non ser che si chieda molto tempo, è impossibile. Molto simile all'arabe, molto difficile. Nonostante tutto questo, c'è altre divisioni, castas, religioni, etnie. E entonces esiste una istituzione nel microcredito che si chiama Self-Help Group. Che sono i Self-Help Group? Non puoi mezclar una mujer di alta casta, perché tu in India puoi essere molto pobre, ma pertenecer a una casta alta. Perché in Italia, la nostra famiglia, un giorno, un tempo, fu ricca. È un dogmatico in sì della alta casta, dos brahmins, di alta linea, con ricchezza, ma non è obbligatorio. Il sistema di casta è difficile di comprendere. Mi diceva il mio informante, se mescolano le caste della etnia, della religione, non serve. Entonces, queste mujeres tomano dinero del banco privato attraverso delle ONG che as reúne em esse salto rápido. E essas mulheres, a similitude com a Bolsa Família é esta, são responsáveis do plano, perante o Estado, o Brasil, perante a família, Índia, perante os bancos e perante as ONGs. O que sucede com a cultura, porque é uma coisa cultural? Os bons estudiam muito as condições mundiais, máquinas bons. Acontece o seguinte, eu percebia que havia uma coisa que não me dizia. Por exemplo, que as mulheres gostavam desse programa de microcrédito, que sentiam como uma coisa. Como as mulheres de vossa família dizem, ah, me melhorado muito minha vida, eu consigo fazer isso, eu não conseguia, ah, sou mais respeitada. Eu pego essa terminologia dessa situação, confiabilidade, respeitabilidade, etc., para mostrar que um processo de dignificação da vida pode ter uma impotência. La possibilità di essere un soggetto politico, è sempre questo, un cittadino, un futuro cittadino. In caso di Ranger, queste mujeri non mi gustano, è proprio preciso. Hasta che in una università molto interessante, che si chiama Università Marxista Leninista, verdadeira, não sou muito interessante, mas há uma socióloga que estudou em França com Pierre Bourdieu e que me disse, já te contaram dos suicídios? Suicídios? Sim, microcrédito aumentou o suicídio das mulheres. Porque essa dupla, tripla responsabilização insuportável no caso das mulheres indianas. Porque se tu não consegue pagar o banco, você desonra a família, desonra os filhos. E isso é insuportável. Me acuerdo que há um menino de Marcos Dóvis, em que ela está dizendo que a desigualdade econômica se convierte em uma desigualdade política, nós, os outros sabemos viver, não? Essas mulheres todas não são só desiguais economicamente, são desiguais politicamente, não? Ela raconta, vocês falam raconta ou...
Relata
que ela, entrevistando uma dona, uma mulher que estava passando fome, hambre, e disse, mas tu não podes sair da casa e cercar e procurar trabalho? Ela disse, não. Mas o que acha quando tiene hambre? Adurmo. Durmo. Ou muero. Muero?
Sim.
Ou muero? Sim, esbalo. Como muero? Sim, não posso. E a casa, a minha religião, não permite. Então, ela, como Bernadette também, coloca o quê? Plantei, né? Com essa questão. Quando a cultura é um fator de opressão. Se não compreendemos isto, se temos uma fórmula muito general, muito abstrata, não compreendemos isto. Em Brasília, essa coisa de suicídio me deu um sentimento claro, total. O que estou fazendo aqui, não? Esse é um genocídio. Sabem quantas pessoas morreram em a Índia de 2006 a 2009, que é quando eu falei? 100 mil. 100 mil. É insuportável na cultura indiana tu ter um teto, uma débita. É insuportável. A presidenta da Caixa Econômica Federal me chamou para fazer uma conferência sobre isso, mas falando que a língua era um pouco mais organizada. Na conferência, o presidente do Banco do Brasil, do Banco do Caixa Econômica Federal, que eles são mulheres. E eu disse, porque querem fazer microcrédito em Brasil? Cuidado! É preciso estudar muito o que significa para mulheres pobres do Nordeste patriarcal não poder pagar um déficit. Por que, professor? Voltei à história da Índia. E eles sorriram. Disse, porque o que acontece no Brasil quando uma pessoa não pode parar? Eles me responderam. Foge. Use. Suicídio não. Então estamos livres. Porque é cultural, né? É cultural. É cultural. Nossa, em Argentina se
puxa
também, né? Puxa é uma coisa. Bem, mas tudo isso é de rumo para dizer que está muito elevado de minha parte considerar suficiente da nossa família, que não, deve ser cambiada e muito. Deve ter políticas públicas específicas, as políticas culturais, políticas de habilitação, de habilitação discursiva. Isso é uma coisa que me parece que Habermas trouxe como uma contribuição importante. Não só a Habermasiana, mas considero essa coisa muito importante. Habilitação discursiva faz parte, é parte, sim, de uma capacidade. posso usare il mio diritto di voto? La teoria della comunità, no? Come gestire il circo di valori in una repubblica se tutti non possono tenere il diritto di voto? Perché i mezzi di comunicazione non permettono, perché l'abilitazione di custodia non permette, eccetera, eccetera. Costruire una democrazia, una repubblica democratica, sono questi presupposti. Quindi il mio interesse fondamentale è che fare d'ora di ora in avanti, seguire con politiche più ampie di inclusione culturale, che io sto pensando che è una idea di acho che di Carole Pachman, di inclusione culturale. Che è un'inclusione culturale? È partecipare della herencia civilizzatoria della umanità, che le donne estuvieron escluite por tanto tempo. E isso in una democrazia è fatale, perché sono le donne che tienen hijos, che le danno le prime impressioni del mondo, se cultivano solamente le virtù private e non le virtù pubbliche, come abilitare también los hijos para el espacio público, para participar, para tener deberes con el espacio público, ahí en la esfera pública, en el sentido mismo, la primera esfera, muy parecida a la idea del espacio público de Granada, donde todos los actores pueden comparecer y decir: Io sono una persona che quiero questo, che tengo essas reivindicazioni. Ossia, possono comparecer come sujeito. Estamos ainda muito errados em Brasil desta situação. É um país de uma história de muita crueldade. Muita crueldade. Um país que tem 300 anos de escravidão precisa se purificar com muito tempo. As atitudes, os hábitos, os costumes, o modo de hablar, a distância social, talvez sempre, muito mais grande que em Argentina. Não só a Argentina de hoje, mas a Argentina de um tempo era um pouco mais homogênea, não? Um pouco mais igualitária. Em Brasil, jamais. Uma pessoa de la elite, como se tu prestas atenção, como habla com o outro de uma classe como inferior, não? Isto tudo constitui um processo social intenso de humilhação, de desqualificação, de esfera pública, da linguagem do corpo, por exemplo, que a gente se perde quando se passa da entrevista para o texto escrito, como advertiu o essa linguagem é sempre compreendida em senso pejorativo? Em senso pejorativo? Me acordo sempre, eu escrito um artigo no jornal em Brasil, me acordo sempre de um novelista conservador reacionário de Israel, em vez de ter o Saibro, que se chama La Nación Partida, essa noção de La Nación Partida, essa sensação Brasil me proporciona sempre. Há uma nação que não entende nada de outra, é como se fossem povos diversos, com linguagens diversas, linguagem de corpo, linguagem gestual, não? Esse compreendi muito bem a hora, ou compreendi melhor, a hora entrevistando essas mulheres, não? O modo de falar, por exemplo, o modo de permanecer assim, não? Mas, 5 anos depois, este mês de maio, volvi, e encontrei situações muito diversas. Por exemplo, uma mulher separou-se do marido violento. Ela casa que 5 anos antes não tinha nem niente, nada, agora tinha divano, pobre, mas popular, não? Mas se podia sentar os vizinhos que eram nus, porque a Nordeste é muito, muito diferente, não? Agora estavam com pantalonas, com tênis, tênis?
Sapatilhas.
E a gente, minha vida também. Muito, muito, muito. Mas foi que cambiou. Olha, vem a minha casa. A casa minha sido quebrada, né? E me contou como havia conseguido comprar as camas. Por primeira vez estamos dormindo com gente. Por primeira vez. Bem, eu me emociono muito porque é vivo, amigo, assim, são duro, não? E as pessoas dizem, ah, mas eu não sei saber. São aquelas pessoas que nunca, jamais, saem de São Paulo e vão a mira o que está acontecendo em meu país. Está acontecendo muita coisa interessante. Credo que acá também, né? Credo que acá. Eu credo que Latinoamérica. Porque o ano passado estive a Berlim para falar desta experiência. Vieram as pessoas. Bom, tem um alemão, não? Já tem o aspecto desarrojado. Mas a ausência, a falta de futuro, de vontade de construir um futuro, que me parece diferente de nós outros, né? Nós estamos um pouco construindo e tendo a sensação de que é possível ser alguma coisa. Eles eram todos, não? Não é mais possível ser nada. É uma coisa muito, muito triste, não? É, em esse sentido, estamos mesmo, muito melhor, não é? Em esse sentido, ele me enfermo.
Sim, me paro.
Me paro, porque eu sou muito...
Muito habladora.
Muito habladora. Gostaria muito de que vocês me perguntassem aquelas coisas que não se tornaram muito claras, ou estão muito escuras, não? Que me parece melhor do que eu continue a falar. Esses 7 pontos que eu disse, né? As funções do dinheiro, né? As funções de dignificação da vida, por exemplo, eu usei, portanto, outros estudos, né? Que não só se na Argentina é muito, são conhecidos, mas em Brasil não eram conhecidos, que é a sociologia do dinheiro, que continua a estudar as funções do dinheiro. E há uma grande socióloga em Princeton, né, que se chama Viviana Deviser, que faz estudos muito interessantes sobre mulheres. E esse texto se chama Special Money, dinheirinho, dinheirinho, Special Money. Dinheiro. As mulheres diziam, a pior coisa de minha vida, de com o meu matrimônio, é não haver uma renda minha própria.
Como se chama o livro?
Se chama El Judo. Se tu me põe no... Eu não sei se tem aqui a citação.
Okay.
No Google. Viviana Viviana Zetlicher. Não é um livro, é um artigo.
Agora lo mira. ¿Quieren que vayamos a una cargada de termos?
Sí. Por favor. ¿Hay un nombre?
No,
no es un nombre.
Até terminar, eu já. Júnior, que bom assim. Ó, Viviana, sim.
Viviana.
Viviana.
Felices, las dos son fuertes.